zagueiro tem que ser malandro.
Bom, como eu falei no início do programa, o ex-jogador de futebol, treinador de futebol juvenil e agora empresário, Caio Apolinário, ou Caio Magrão, entrou para o seleto grupo de brasileiros na Austrália, que conseguiu o sonhado visto da residência permanente, chamado Global Talent, que antes era conhecido como Distinguished Talent. O visto, que oferece um caminho direto para a cidadania, é dado pelo governo da Austrália a pessoas consideradas excepcionalmente talentosas e proeminentes na sua área de atuação. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Caio, que fala comigo de Sydney, onde ele mora. Oi, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
Oi, Luciana, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aí tentando abrir um pouco a mente de alguém que tenha aí essa trajetória no esporte também, né, e tentar contar um pouco da minha história aqui, que talvez pode seguir de inspiração para alguém aí, né.
Conta pra gente quando e por que você veio para a Austrália.
Eu vim para cá no ano de 2017. Eu tinha acabado de terminar um campeonato na Suécia, num clube de primeira divisão lá. E eu já tinha alguns amigos que moravam aqui na Austrália. E eu sempre via as fotos, né? Achava um país, assim, muito bonito e tal, onde tudo funcionava, onde a qualidade de vida era, assim, excelente. Então, eu acabei vindo como turista mesmo. Vim para conhecer e tentar alguma coisa na área do esporte. Assim que eu cheguei aqui, eu consegui uma vaga no Newcastle Jets, que é um clube da primeira divisão aqui. Eu tive um contrato de risco lá, porque eu estava um pouco acima do peso e tal, então eu comecei a fazer a pré-temporada lá. Com 3 meses, mais ou menos, eu acabei machucando meu joelho, onde eu tive que fazer uma raspagem no menisco e tal, e isso acarretaria aí num quase total parar de jogar futebol, assim, mais ou menos, né?
Você veio aqui com o visto de turista, é isso?
Isso. Aí eu consegui despertar o interesse, né, por esse clube, que é o Newcastle Jets. E aí eles me deram um contrato do visto de turista, eles me deram um contrato profissional, no caso, né?
Ter sido um sponsorship, né, o visto da...
Acho que era esse, que foi de 6 meses na época. Eles futuramente me ajudaram a aplicar também esse visto aí do Distinguished, né?
Distinguished ou Global Talent. E por que você escolheu esse entre as várias opções? É um dos mais difíceis, né, de serem obtidos.
Então, a minha intenção não era ficar aqui na Austrália, morar aqui na Austrália, né? Eu sempre morei em Bali, eu tenho casa em Bali, então eu vim aqui para conhecer realmente e tentar essa chance e oportunidade num clube profissional aqui, que eu via que a estrutura daqui era muito fenomenal, uma estrutura que a gente se compara com futebol europeu, em nível de campos, estrutura, estádios, essas coisas, né? Então, aí um amigo meu, depois que passou todo esse processo, um amigo meu me falou, pô, existe um visto aí que você aplica por causa do seu talento, né? Que se chama Distinguished Talent Visa. Eu acho que você deveria entrar em contato com algum agente de imigração e ver se você consegue. Eu acho que você consegue, né? Mas só que aí eu fui na internet e fui pesquisar sobre isso. Eu vi assim, nossa, isso aí tá muito longe da minha realidade, né? Porque, basicamente, esse visto aí, ele só dá para uma pessoa que, vamos dizer assim, que tem um nível de celebridade, né? E eu nunca achei que eu teria esse nível, entendeu? Então, eu liguei para alguns agentes de imigração e eles falaram assim, olha, é meio difícil, esse visto é muito complicado, eu acho que você deveria tentar pelo skill, né? Pelo skill visa, que eu tinha idade ainda, não sei o quê. Mas eu sempre falei, não, eu tenho a certeza absoluta que eu vou conseguir isso, porque eu tinha todos os requisitos. Carreira internacional, que é excelência no que você faz, eu sempre vivi disso, só fiz isso na minha vida, só sabia fazer isso, entendeu? Até que eu conheci esse meu amigo, o nome dele é Rafael Galdino, entendeu? Ele conhecia já a Thaís, que futuramente foi a que aplicou. E, por sorte, o filho dela é um moleque que ele é um excelente jogador e sonhava em ser jogador de futebol também, o que acabou linkando tudo. O filho dela foi o primeiro aluno da escolinha que eu abriria futuramente.
Você, quando aplicou para esse visto também, você teve que encerrar a sua carreira de jogador de futebol e teve essa ideia de ser treinador de futebol infantil e juvenil, onde você abriu essa academia e finalmente aí teve a sua primeira matrícula. O que você apresentou para o governo australiano que mostrou que as suas habilidades e qualificações, que a sua escolinha de futebol era necessária para a Austrália? A premissa é essa, né? O que você tem a oferecer e o que você já ofereceu para a comunidade aqui dentro da Austrália. Esse é um dos principais requisitos desse visto.
Ao longo desses anos que eu joguei profissionalmente por grandes clubes, pequenos clubes, intermediários clubes, eu viajei quase 32 países através do futebol, aprendi a falar 6 línguas através do futebol. Então, eu acho que tudo isso soma no final, né? Mas eu acho que, assim, a minha carreira como jogador de futebol, ela não foi tão fantástica do que a minha escolinha, que um curto período, assim, ela conseguiu atingir um level, assim, muito, muito bom, excelente. Nós temos escolinha instalada dentro das escolas públicas aqui de New South Wales, onde a gente desenvolveu um projeto para crianças com autismo e crianças under spectrum, né, com deficiência física, esse tipo de coisa. Porque, primeiramente, o que eu faço diferente aqui, eu acho que das outras academias, que é primordial para mim, é eu ensinar a criança a amar o esporte, entendeu? Para mim isso aí é crucial, porque às vezes não é nem o sonho da criança, às vezes é o sonho do parente. Então, assim, para mim, identificar uma criança que eu acho que vai se desenvolver no futebol, primeiramente ela tem que amar o que ela está fazendo, porque para você chegar num nível de ser um atleta profissional, você tem que repetir muito, muitas vezes, entendeu? Tem que repetir, você tem que treinar muito duro, você tem que repetir e treinar muito duro, todos os dias, entendeu? Então, infelizmente, aqui na Austrália, como a gente já tinha comentado antes, a Austrália está começando aí no futebol. Então, eu vejo muita dificuldade ainda em fundamentos e essa parte de a criança amar o que ela está fazendo, para mim, é essencial. Então, eu acho que a diferença da minha escolinha na época e do meu estilo de treinamento, depois que eu comecei a estudar e me especificar no treinamento, desenvolvimento, coordenação motora, todas essas coisas, eu acho que, para mim, assim, o fundamental é ensinar o amor pelo esporte, entendeu?
E esse projeto nas escolas de New South Wales com crianças autistas, o futebol realmente faz a diferença? Fala só um pouquinho para a gente desse projeto.
Isso aí foi totalmente, 100% ideia minha, né? Idealizada e ser executada por mim. Eu sempre via essa falha. E foi daí um dos principais pontapés iniciais para a escolinha também, que é a criança com autismo. Eu acredito, assim, muito na endorfina. A endorfina é uma, digamos assim, uma substância que o corpo realiza quando você está fazendo exercícios, você está correndo, aquilo ali faz você sentir bem, entendeu? Então, eu pensava assim, se isso é tão bom para a gente, se eu conseguir essas crianças correr, que seja 1 ou 2 minutos, e dar 2, 3 chutes na bola, eu acredito que ali elas vão realizar um pouco de endorfina e que vai fazer elas se sentir bem e se sentir... Não sei qual é o sentimento que ela sente, mas eu acreditava nisso, que introduzindo o futebol dentro desse estilo de vida que essas crianças têm, porque existe vários levels, né? Vários graus de autismo.
É.
Então, eu trabalhei com os 3 na escola lá, a maioria das crianças era level 3, né? Então, era muito difícil comunicação, visual, coordenação, tudo era muito difícil. Mas a partir do primeiro momento que a gente começou a dar aula para essas crianças, a gente já conseguiu ver uma melhora de 300% no resto do dia dessas crianças. Então, como as crianças autistas, elas estão muito organizadas na rotina delas, elas já conseguiram colocar dentro do padrão de vida delas essa aula, que era na quinta-feira, se eu não me engano, já não poderia mais faltar na rotina da vida delas essa aula de futebol na terça-feira. Então, a gente fazia muita gincana, muitos exercícios de coordenação motora para que elas realmente pudessem estar se exercitando e realizar essa endorfina, entendeu? Essa era o que eu pensava, e conversando com alguns amigos meus, médicos, fisioterapeutas e pessoas do ramo, eles falaram que eu tinha 100% de que eu ia ter sucesso nesse tipo de treinamento que eu ia fazer. E graças a Deus, assim, era uma troca de energia que com essas crianças que eu não precisava receber um real em troca. Eu estaria ali dando aula de graça porque fazia me sentir muito bem. Era uma troca assim de energia inexplicável, entendeu? Então, não é como a gente fala, não é só futebol, entendeu? É uma coisa que todo mundo tem sua religião, mas aquilo ali eu não conseguia explicar os sentimentos que eu tinha por essas crianças, né?
E esse projeto de trabalhar o futebol com crianças autistas, você semeou uma grande ideia nas escolas aqui da Austrália. O projeto encerrou. Teve algum legado?
Sim, existe um legado, e até umas equipes de bairro aqui, eles me ligam constantemente, perguntando se eu tenho interesse em fazer uma parceria com eles. É constante, até algumas escolas aqui da redondeza do bairro que eu moro, né? Existe sim um contato, mas como esse período da aplicação do meu visto aí, que durou, acho que até que eu apliquei até agora, foram 4 anos, né? Então, assim. Foi um período muito intenso da minha vida, onde eu respirava, eu comia, eu injetava, eu fazia, eu bebia futebol 24 por 7, entendeu? Então, assim, eu precisei dar um break esse ano para respirar novos ares, ter novas ideias. E sim, já tenho um outro projeto já no pente aí para poder sair, mas só que isso aí vai ser uma coisa muito além do que eu tinha uma escolinha, já tenho patrocinadores. Tenho 3 clubes no Brasil de primeira divisão, onde já me deram o aval para poder começar a trabalhar nisso aqui. Então, eu quero dar para a Austrália muito mais do que uma escolinha, entendeu? Eu quero dar para a Austrália uma nova geração de jogadores aí, caso eu tenha conseguir colocar esse projeto que eu tenho, que vai se chamar Distinguished Talent Football, juntamente com os parceiros que eu tenho ao meu lado aí, que também tem carreira internacional. Um deles foi Socceroo por muitos anos aqui, grandes empresários aqui que também acreditam no meu trabalho. Então, tá no forno aí. Eu acho que para o próximo ano aí a gente já vai estar fazendo alguma coisa excelente nesse nível aí. E com certeza não vou deixar de ter o espaço para as crianças autistas e as crianças também de menor idade, juvenis aí, né?
Inclusive, quando a gente estava conversando antes da entrevista, eu também vi no seu material que você mandou quando você tinha a escolinha, você conseguiu mandar alguns meninos australianos aqui, mandou um para o Brasil e um para a Europa. Como é que está o menino que você mandou especificamente para o Brasil, o Reef?
O Reef, assim, alguns atletas a gente já consegue ter a identificação natural, do jeito que ele corre, do jeito que ele bate na bola, você já consegue ver que é um jogador diferenciado, entendeu? Que você pode colher muitos frutos num período muito curto. Então, o Reef ele já tinha qualidade, se você via o jeito que ele batia na bola, a postura dele dentro do campo, a estrutura corporal dele, você via que ele ia ser um atleta de alto rendimento. Então, para a gente dar uma ajeitada ali nele foi muito fácil, entendeu? Então, ele tinha uma idade boa, já tinha altura, ele tinha talento natural, porque o pai dele é brasileiro também. Foi assim, 3 meses de muito treinamento, e a gente conseguiu encaixar ele num teste lá no Internacional de Porto Alegre.
E ele fez o teste, ficou lá, já voltou. Como é que tá a
E
situação dele?
ele ficou 6 meses lá fazendo uma adaptação e voltou. Ele está aqui agora.
Ah, legal. A gente vai querer conversar com ele sobre essa experiência. A gente entrevista tanto brasileiro que veio para cá, né, na área do futebol. Então é fascinante saber que através de você e do seu trabalho a gente está conseguindo fazer uma troca real. Não é só o one way, não é só os brasileiros que vêm para cá, mas também esse conhecimento de base, né? Também ver as coisas de perto, não só de longe, não só através do seu ensino, né?
Em cima disso, estou batendo na tecla mais uma vez aí desse projeto que está para vir aí agora o ano que vem, que vai se chamar Distinguished Talent Football. Ele vai ser voltado totalmente para high performance, né? Para atletas que realmente têm a qualidade de poder acrescentar alguma coisa no futebol australiano. Então, vai ter 100% esse intercâmbio de futebol Brasil-Austrália, Brasil-Itália e Brasil-Portugal, que é onde os meus parceiros também moram lá, e a gente vai estar fazendo esse tipo de intercâmbio futebolístico aí, porque eu acredito que um atleta australiano com potencial, passando um ano em um clube mediano no Brasil, ele volta para aqui, para a Austrália, ele tem espaço na seleção brasileira, na seleção australiana, muito fácil, entendeu? Porque o level Brasil-Austrália é totalmente diferente. Então, eu quero poder proporcionar essa identificação de talento aqui na Austrália, fazer esse translado para o Brasil e ficar lá um período lá em treinamento com clubes de primeira divisão. Já está 99% certo, com um agente FIFA que tem mais de 40 jogadores na primeira divisão do mundo inteiro, inclusive jogadores aqui na Austrália também. Então, vai ser muito benéfico para o futebol australiano isso aí também.
Eu tenho uma pergunta para te fazer, uma última. Tem muitos, como eu disse, né, jogadores brasileiros, ex-jogadores como você também, que vêm para a Austrália, e muitos apaixonados pelo futebol, como esporte, como business. Qual que é a sua dica para navegar nesse mundo esportivo, futebolístico, aqui na Austrália, como um imigrante?
Assim como eu te disse, é muito difícil. Eu, assim, cada um tem uma visão, né? Muitas pessoas olham para o lado financeiro. Eu nunca olhei para o lado financeiro, porque eu acredito, assim, que eu queria plantar alguma coisa. Eu queria ensinar o amor pelo esporte, primeiramente, né? Mas aqui tem muito espaço na Austrália. O campo do futebol aqui da Austrália está apenas começando. Se você for fazer uma relação, assim, com a vida, o que é o futebol aqui na Austrália, vamos dizer que a Austrália é um bebê de um ano. Então, tem muito campo ainda, tem espaço para todo mundo. Então, se você está me escutando aí, escutando a gente aqui na rádio, e se você é da área do futebol, assim, tem muito espaço. As pessoas aqui confiam, só de você falar que é brasileiro, você já está na frente, entendeu? E assim, a Austrália é um país fantástico, entendeu? Onde eu principalmente, eu quero dar, assim, para a Austrália o mesmo level de confiança que eles me deram, me garantindo esse visto, me dando a oportunidade de trazer minha família para cá, de dar uma condição melhor para o meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs, para meus irmãos, entendeu? Então, ano que vem aí eu quero, sim, fazer alguma coisa diferente de todos aqui, pioneiro também, para retribuir, né, essa confiança que o governo da Austrália, assim, depositou em mim.
Fantástico. E super rápido, para as pessoas te encontrarem, querem saber mais da tua história, mais de você.
Pelo Instagram aí é bem fácil de entrar em contato comigo. Eu procuro responder todo mundo que vem me pedir uma dica disso, daquilo, do visto. Ajudei já uns 3 ou 4 brasileiros aí a também encontrar a direção no futebol aqui. Então, quem quiser entrar em contato, eu vou estar mais do que feliz aí. E é uma maneira de poder retribuir e ajudar aí quem quer que seja também a plantar o amor no coração dessas crianças aqui pelo futebol.
Muito bem. Conversamos aí com o ex-jogador de futebol, agora treinador de futebol juvenil, empresário, visionário, Caio Apolinário, ou Caio Magrão. O Caio está como Caio Magrão nas redes sociais. Muito obrigada aí pela sua participação no programa de hoje, Caio.
Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar, né, aí tentando ajudar alguém com uma palavra, uma direção, e é isso.